Estão perguntando se as forças involutivas são capazes de fazer com que um ser humano se suicide. Sim, elas podem influir nesta decisão. Podem perturbar, influenciar o ser humano. Mas quando a alma está no comando da situação, isso não acontece, porque não são as forças involutivas que predominam. Se a alma está desperta, a alma tem mais força do que elas. Uma pessoa que teve um sonho com a sua irmã que faleceu de câncer há alguns meses. No sonho, a sua irmã parecia muito animada e, de repente, ela adoeceu. E ela então disse à irmã que estava aceitando aquilo tudo e que aceitava a morte dela. E enquanto ela estava dormindo, ela teve muita convicção de tudo isto. Isto é, que ela aceitou a morte da irmã. Mas quando ela acordou, ela viu que não estava aceitando, não. O que aconteceu no sonho não se refletiu completamente no mundo de desperto dela. E ela então pergunta, por que que no sonho eu aceito e por que que desperta não aceito? Qual é o sentido mais profundo dessa atitude, dessa dualidade? O sonho é muito mais o reflexo da nossa situação interior do que nós quando estamos despertos. Então, internamente, você aceitou isto, mas externamente, a personalidade ainda não aceitou. A gente aceita internamente antes porque a alma sabe as coisas e a personalidade não sabe. Então, a gente aceita uma coisa internamente porque a alma sabe, a alma conhece a situação. E para uma alma, não faz muita diferença se a outra está encarnada ou desencarnada, porque no plano das almas, elas estão sempre em comunicação. Então, internamente, nós aceitamos. Agora, externamente, podemos não aceitar, porque os corpos, o mental, o emocional, o etérico físico, não têm acesso ao mesmo nível de compreensão e de realidade. Muitos de vocês, né, devem ter experimentado que internamente, na consciência, vocês compreendem uma coisa e aceitam. Mas externamente, no mental, no emocional, há resistências, porque esses níveis não alcançam o mesmo nível de realidade que o interno alcança. Uma pessoa diz, não consigo compreender esta frase. Não és teu corpo, não és tua mente, nem tampouco o que sentes. Se eu não sou nada disso, o que é que eu sou? Pergunta a pessoa. Claro, você não é teu corpo, não é tua mente e nem o que você sente. Você é uma essência. Você está encarnado em corpos, mas você é uma essência. E essa essência é oriunda do sol, mas não deste sol que a gente vê, do sol imaterial, do sol espiritual. Então, trata-se de nós irmos buscando esta essência através desta couraça, que são os nossos corpos, não? Porque aí tudo está resolvido. Algumas mentes dizem, parece simples, né? Mas é complicado. Não é nada complicado. É muito simples, não existe nada complicado. As coisas são realmente muito simples. Nós é que estamos habituados a complicar tudo. E uma pessoa sonha com círculos e com esferas. Então, sonhar com círculos e com esferas pode estar significando uma simplificação na vida. Ou está pedindo que a gente simplifique a vida, ou está, durante o sono, num conjunto de energias próprio para nós irmos simplificando a vida. Isto podem ser sonhos de cura. Porque os círculos e as esferas são consideradas formas perfeitas. Se nós quisermos ver o que é uma forma perfeita, nós podemos observar um círculo ou uma esfera. Vocês estão, neste mês, com o livro Novos Oráculos. E lá nos Novos Oráculos, que é um livro todo simbólico e que nos ajuda a compreender a vida através dos símbolos, lá se diz que os círculos e as esferas são formas perfeitas. Se nós observarmos um círculo ou observarmos uma esfera, nós vamos ver que eles vão em todas as direções. Eles simbolizam a abrangência que o ser deve alcançar. Uma esfera abrange tudo. E nós temos que ser como uma esfera em consciência para perceber a amplidão da vida. Numa esfera está tudo incluído, toda esta amplidão da vida. E o círculo e a esfera simbolizam também a simplicidade e a singeleza que nós teríamos que conseguir, que teríamos que atingir. Uma esfera e um círculo, segundo os Novos Oráculos, não tem arestas, não tem flancos, não tem vértices, não é? Elas são completamente lisas, contínuas, não tem começo nem fim. Onde é que começa uma esfera? Onde é que acaba uma esfera? Onde começa um círculo? Onde acaba um círculo? Então, são muito importantes essas figuras para nós. Numa esfera e num círculo, segundo os Novos Oráculos, não existe estar longe nem estar perto. Se você está num círculo, você não está longe de nada, nem está perto de nada. Na esfera também, você não está longe de nada, não está perto de nada. E existe, tanto na esfera quanto no círculo, uma homogeneidade de vibrações. Aquilo dá uma ideia de uma vibração única, não de várias vibrações, porque não interrompe, não tem arestas, não tem diferenças, não? Então nós, refletindo sobre as esferas e sobre os círculos, nós vamos nos acalmando, nós vamos encontrando em nós uma calma muito inusitada. Então isto pode ser feito como exercício mentalmente, como em sonhos, sonhando com essas figuras, sonhando com isto, nós podemos ir realizando este trabalho. Aqui uma pessoa teve um sonho. Eu estava diante de uma imensa árvore, muito antiga. Tinha um tronco muito robusto, mais largo do que uma pessoa pudesse abraçar. Ao mesmo tempo, eu vi que esta árvore estava como que seccionada, como se lhe tivesse sido retirado uma parte do tronco. Nesse ponto, que era como uma ferida nessa árvore, eu vi que do interior do tronco pulsava uma seiva, uma resina de uma cor dourada, e que irradiava a síntese de um processo amadurecido pelo tempo. Quando eu percebi esta síntese, eu vi que unida a esta seiva estava emergindo uma claridade, e era como se fosse um reflexo da luz do sol. E a síntese do impulso era a fusão entre aquilo que era a essência daquela grande árvore e a energia do sol. E era como se aquela ferida estivesse sendo cicatrizada. Esta árvore, muito antiga, de tronco muito robusto e muito larga, isto representa a figueira. E esta parte que é seccionada, como se tivesse sido retirada, e que ali havia uma ferida, isto são as coisas que nós deixamos de manifestar. São as coisas que nós manifestamos só parcialmente. Porque uma árvore como esta tem seiva, não é? Como diz o sonho, ela tem seiva, ela tem resina, uma resina dourada que irradia uma síntese, mas nós não realizamos tudo isto, como se nós não estivéssemos cumprindo tudo isto. Agora, o pedaço que foi retirado pode estar representando a casa-vida, esta outra parte, não, que vai ser manifestada agora. Isto deve sair de figueira, mas deve ter uma vida independente, por isso é que foi seccionado. Então, isto é um sonho que tem dois lados. Um lado é a saída desta árvore de uma seção, de um setor que deve ser desenvolvido lá fora. E o outro significado é que nós, se a árvore está ferida, é que de alguma forma nós não estamos correspondendo totalmente a esta situação. Então não se pode evitar esta retirada deste pedaço, mas podemos evitar que a árvore não fique ferida, que a árvore não perca sua seiva, etc. Então é um sonho bastante amplo para nós refletirmos. Uma outra pessoa teve um outro sonho, completamente diferente deste aparentemente, mas também dizia respeito à figueira. Então houve dois sonhos com respeito à figueira. Uma pessoa estava apresentando um estudo e ia mostrar no final uma enorme fotografia panorâmica que iria causar uma forte impressão na audiência. Como a ampliação da foto era muito grande, ela tinha sido feita em pedaços. E me foi pedido que juntasse todas essas partes com durex para que a foto pudesse ser vista toda. E eu, com as lâminas na mão, procurei uma mesa onde eu pudesse montar todos aqueles pedaços e colá-los para que se visse tudo. E embora houvesse muitas mesas no local, todas estavam ocupadas com bacias cheias de alimentos que iam sendo preparados e pessoas cortando e lavando legumes. Eu tinha que montar logo a fotografia antes que a atenção do grupo se dispersasse, mas eu não conseguia executar a tarefa. E a pessoa então pergunta: o que é esta imagem que não conseguimos montar e que, se a víssemos inteira, nos causaria tanto impacto, nos transformando? No sonho, eu ainda conseguia juntar algumas partes e via como era grandioso, mas a confusão do ambiente não me permitia prosseguir. Por que, com tantas mesas, não deixamos ao menos algumas para um trabalho tão importante de estar juntando estas partes, em vez de ocupá-las todas com comida e com afazeres domésticos? Então, é como se o trabalho, não, fosse muito amplo, trabalho muito extenso, muito abrangente, como aquela esfera. E esse trabalho é representado por essa foto, onde se pode ver tudo, onde se pode ver todas as etapas. Só que a foto está toda cortada em pedaços, porque cada um de nós vê uma parte do trabalho. Nós não vemos o trabalho todo, Nós vemos uma parte, nós vemos uma seção. Cada um vê a própria seção. Mas deve ter uma forma de todas essas seções estarem juntas para que se possa também ver o conjunto. Para ter esta visão de conjunto, nós precisaríamos que todas as mesinhas dos sonhos ou algumas mesas servissem de base, para a gente poder colar essas partes todas. Mas as mesas estavam todas ocupadas com comida, estavam todas ocupadas com coisas triviais, isto é, com a trivialidade. Nós nos ocupamos o tempo todo com trivialidades e nos esquecemos do conjunto, nos esquecemos do todo, nos esquecemos da síntese de tudo. Corre-se mesmo este risco. São importantes estes sonhos, porque sempre que nós estamos numa linha de acertar, que estamos buscando acertar, nós temos uns sonhos um pouco severos, não é? Isto é, não são sonhos que dizem que nós somos relaxados, não é isto. Mas os sonhos têm uma certa severidade, porque de nós pode ser exigido mais. Embora nós estejamos todos trabalhando, como no sonho, picando legumes, lavando verdura, mas picar legume, lavar verdura, fazer comida, isso são coisas para nós, não é? Então, tudo isto que a gente faz o dia inteiro, isto é manutenção das coisas para nós mesmos estarmos vivendo. Isto é que o sonho está dizendo. Então, nós corremos o risco de estarem o tempo todo ocupados consigo mesmos. Parece que não é egoísmo, não é? Porque estão fazendo coisas úteis, mas estão fazendo coisas úteis para nós. Então passa-se a manhã inteira fazendo o almoço, passa a noite inteira fazendo o pão, passa o dia inteiro limpando, varrendo, lavando. Isto tudo é para nós, isto não é para o plano evolutivo. Então, o rigor, né, desse mundo dos sonhos está se apresentando para nós, nos pedindo mais consciência, né? Isto é, mais consciência, porque se não fosse possível, não estaria mostrando. Mais consciência no sentido de nós, eventualmente, vermos qual é o modo de nós colocarmos energia nas coisas de manutenção, de forma que sobre espaço, sobre tempo, sobre energia para aquilo que é o essencial, que é o importante, que é para aquilo que nós estamos aqui. Percebe? Então nós não estamos num centro espiritual para varrer, limpar, abrir porta, fechar porta, arrumar cortina o dia inteiro. Não é para isso que nós estamos num centro espiritual. E por que nos ocupamos muito disto, além da conta, segundo os sonhos? E deixando de, por exemplo, montar a foto, colocar juntos todos os pedaços da foto, quer dizer, nos ocuparmos de ver mesmo o conjunto, de unir mesmo todas estas etapas. Porque a vida não é isto, não é a gente estar lutando pela vida, cuidando só da vida. A vida é cósmica e nós precisamos ter uma visão geral, visão do conjunto da vida e nos comportarmos assim também, não? Então estes sonhos são muito interessantes. E aqui no sonho todas as mesinhas estavam ocupadas com preparação de almoço, preparação de comida. Quando a preparação da comida pode fazer numa mesinha e todas as outras são para montar a fotografia, compreende? Proporção exatamente essa, uma mesinha para a nossa manutenção e todas as outras mesas, que eu nem sei quanto eram, mas eram muitas, é para o verdadeiro trabalho, é para aquilo que é para ser feito. Agora, este da foto toda seccionada e que nós tínhamos que montar, isto pode ter também uma outra interpretação. Uma é esta, não é? Que nós nos distraímos com as coisas secundárias e deixamos com isto de dar a atenção devida àquilo que é essencial, que é o conjunto. Ou que nós temos que aprender, isto é outra interpretação, a ver o nosso ser em diferentes dimensões de consciência. Isto é, o nosso ser seria aquela foto inteira. Mas nós teríamos que aprender a vê-lo em diferentes dimensões, a vê-lo em diferentes secções, porque cada dimensão tem uma energia, cada dimensão tem algo a nos ensinar. Se nós formos olhar o sonho deste ponto de vista, nós teríamos então que ver que num certo nível de consciência nós temos várias dimensões. Os níveis de consciência, o nível físico, o nível astral, o nível mental, o nível intuicional, o nível espiritual, um sobre o outro. Então nós vamos aprofundando. E isso, trabalho de aprofundamento, nós estamos na proposta de fazê-lo, não de irmos aprofundando esses nossos níveis. Mas o sonho da fotografia está mostrando um outro trabalho, que é o trabalho que nós temos que fazer numa certa dimensão, porque os planos são uns sobre os outros, agora as dimensões são em paralelo. Então nós temos não só que aprofundar o trabalho, mas nós temos que ver também em paralelo as diferentes energias, as diferentes forças, os diferentes ritmos na mesma dimensão. Por isso que a foto era em horizontal. E se nós pegamos então um dos nossos níveis de consciência, se pegamos o físico, ou se pegamos o emocional, que é outro nível, se pegamos o mental, que é outro nível, vamos então trabalhar as diferentes dimensões em cada nível deste. No nível físico, por exemplo, nós temos a dimensão dos sólidos, dos líquidos, dos gasosos, dos éteres, isto tudo é nível físico. Só que isto não é de baixo para cima, nem de cima para baixo. Isto é em horizontal, como a foto. Então você está no nível sólido, você tem que ter presente o nível líquido, o nível gasoso, o nível etérico, senão você não está coordenando o plano físico. Se você está no emocional, se você está no astral, você tem também os sentimentos densos, você tem os sentimentos mais instintivos, você tem os sentimentos menos grosseiros, você tem os sentimentos elevados, você tem várias dimensões de sentimentos. E nós teríamos que estar cuidando de todas essas dimensões para que aquele plano ficasse completamente resolvido. E se nós temos, não? Em cada plano, se nós temos este trabalho de ver as nuances, de ver os detalhes, de ver as diferentes dimensões, as diferentes energias, nós vamos encontrar no mesmo plano várias vibrações. Aqui nós estamos, por exemplo, no plano físico. Esta sala está no plano físico. Mas esta sala no plano físico pode ter uma baixa vibração, pode ter uma elevada vibração, não é? Pode ter uma mediana vibração, uma medíocre vibração, segundo o que está acontecendo aqui, segundo o uso que nós estamos fazendo desta sala. Agora, partindo-se do princípio que no mesmo plano nós temos várias dimensões, nós teríamos também, se a foto tem que ser toda unida, se deveria ser unida, nós teríamos também que irmos aprendendo a vivermos e a estarmos despertos em várias dimensões ao mesmo tempo. Isto é, enquanto eu estou aqui numa certa condição desta sala, eu posso estar percebendo uma outra condição desta sala e evitar certas coisas e aperfeiçoar certas coisas que estão presentes neste plano físico, mas numa outra dimensão. Percebe? Isto pode ser uma coisa um pouco abstrata, mas não é tão abstrato. Isto dá para compreender, porque senão a pessoa não teria tido este sonho. Vocês veem, no plano físico, vocês peguem alguma cidade, uma dessas cidades industriais, uma dessas cidades bem comerciais, não? E vocês então percebem a vibração destas cidades. Vocês percebem o clima psíquico destas cidades. Depois vocês pegam uma cidade mais espiritual, como Fátima, como Lourdes, como uma cidade não industrial, como uma cidade em que as pessoas são menos comerciantes. Então aí você vai encontrar outra vibração. E tudo é cidade, tudo está no plano físico. Então nós teríamos um trabalho dentro de cada plano, teríamos o trabalho de estarmos cuidando da vibração de cada plano, de estarmos aperfeiçoando, purificando, harmonizando a vibração de cada plano. Houve muitos artistas que nos mostravam, dentro da vibração física, vibrações mais sutis. Vocês têm aí, conhecem bem, os quadros de Rerich. Os quadros de Rerich representam coisas físicas. Os quadros de Rerich representam montanhas, representam lagos, representam casas, representam pessoas. Mas vocês olham aqueles quadros e vejam que está numa outra dimensão aquilo. Aquilo está numa outra vibração. Dentro do plano físico, aquilo está numa outra dimensão. Uma nuvem no quadro de Rerich não é como esta nuvem que você vê no céu. Uma casa não é como esta casa. Uma montanha não é como as montanhas da natureza. Aquilo está numa outra dimensão. Aquilo está com uma outra vibração. Então, esses desenhos, essas pinturas, estão nos chamando a atenção para isto. Então não é só com a mente, não é só com o estudo, não é só com a reflexão que nós vamos aprendendo a estar em outras vibrações ou estarmos em outra dimensão no mesmo plano. Existem também músicas, existem também pinturas, existem textos, não? Existem obras que nos ajudam a ficarmos conhecendo estas outras dimensões do mesmo plano onde nós nos encontramos, do plano físico, do plano emocional ou do plano mental, etc. Então nós podemos estar aqui numa certa dimensão do plano astral. Se coloca uma música para nós ouvirmos, nós mudamos de dimensão no plano astral. Conforme a música que se ouve, nós vamos para outra dimensão, do mesmo plano, do plano astral ou do plano físico. Então, este sonho está chamando atenção para todas estas coisas. E aqui, veja, enviaram um trecho de Lucas. Lucas que fala dos planos de consciência e fala das dimensões da seguinte forma. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isto é Lucas número 21. Isto é, olhe para cima, mude de plano. Isso aqui está falando de plano. Então, olhe para cima, mude de plano. Mude de plano de consciência. Mude de vibração, porque a vossa redenção está próxima. E que redenção é esta? É aquilo que falava antes, porque o texto todo é este. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isto é, estava nos avisando que quando acontecem coisas gerais no universo ou no planeta, que se nós estamos procurando outros planos de consciência ou outras dimensões de vida, então a nossa redenção está próxima. Isto é, nós estaremos fora daquelas áreas onde eventualmente existe caos ou existem formas de purificação mais violentas ou formas de purificação mais densas, mais rigorosas e que não obrigatoriamente nós precisamos estar participando. E a pessoa mandou também um trecho de Mateus, Mateus 24, que diz: E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vê como fala de vibração, fala de planos o tempo todo. E claro que em um plano estão determinados habitantes, não? Em um plano estamos os homens, nós os homens que fazem as guerras, que fazem tudo isto. Logo num outro plano estão os anjos. Ali no outro plano, num plano mais acima, é outra coisa, é outra vida, aquilo é outro plano. Aquilo são outros seres, são outras essências que estão ali. Ali é tudo diferente. E num determinado plano já existem os escolhidos. Os escolhidos quais são? São aqueles que optaram por elevar-se de plano, por irem para os planos superiores. Então existem certos planos onde estão os escolhidos, aqueles que optaram por se elevar. E ali eles estão em plena harmonia. Uma pessoa diz: a maioria de nós ainda tenta resolver em si mesmo a questão das polaridades e muitas vezes isto ainda gera conflitos. A realização espiritual entre homem e mulher que resolveram caminhar e crescer juntos é um tema que inclui a realidade de muita gente. Poderia aprofundar isto para todos nós? Então, a realização espiritual entre homem e mulher que resolveram caminhar e crescer juntos é um tema que inclui a realidade de muita gente. Como é então que isto pode ser resolvido? Como é que isto pode entrar em harmonia? Esses estados de conflito entre as polaridades masculina e feminina tanto podem acontecer entre dois seres. Se um está com a polaridade masculina e o outro com a polaridade feminina, então cada um representa uma polaridade e eles vão ter que harmonizar aquelas duas polaridades entre eles. Então por isto que se formam, isto que se chama dos casais. Quando se forma um casal, quer dizer que aquilo é uma oportunidade de aquelas polaridades se harmonizarem. Porque um está numa polaridade, o outro está na outra polaridade. Então eles se unem para harmonizar aquelas polaridades. Agora, isto pode estar acontecendo em um indivíduo. Um indivíduo pode estar realizando nele o que um casal realiza lá entre eles. Isto é, o indivíduo pode estar fazendo o mesmo trabalho, só que no indivíduo, individualmente, o aspecto masculino e o aspecto feminino está se harmonizando nele. É o mesmo trabalho que está fazendo o casal. Só que eles estão fazendo em dois, cada um representando uma polaridade. E o indivíduo que está fazendo isso sozinho está com as duas polaridades bem conscientes e procurando harmonizá-las. Agora, essas polaridades, esses dois estados, então, tendem a se harmonizar. Quando esses dois estados começam a se harmonizar, aí começa um outro trabalho. Aí nós não estamos mais no trabalho diante de um conflito entre polaridades. Mas quando isto começa a se harmonizar, então nós teríamos que unificar esses dois lados, unificar, até que isto se transforme numa coisa única. Isto é, que masculino e feminino se unificam, então o indivíduo torna-se neutro. Ele não ficou sem ser masculino e sem ser feminino. Mas ele sendo masculino e feminino unido, ele ficou neutro. Porque um lado não está mais lutando com o outro. Um lado não está mais antagonista do outro. Então, isso é um princípio do antagonismo. Se você é antagonismo de alguém, é porque você não resolveu isto em você. Você não resolveu isto em você e você está vendo no outro aquele aspecto teu que você não tem resolvido em si. Então, muitas pessoas estão em diferentes pontos com este mesmo processo, com esta mesma realidade. Agora, quando isto começa a se equilibrar, seja lá no casal, ou seja aqui no indivíduo, quando isto começa a se harmonizar, então se trata de unir cada vez mais isto e de elevar isto até que se consiga uma neutralidade, até que se consiga um equilíbrio, uma harmonia. E isto é o que nós chamamos, não, do trabalho da androgenia. Então o trabalho da androgenia tanto pode estar sendo feito em quem faz essa experiência a dois com o outro, desde que isso seja consciente e que isso esteja sendo feito pelos dois, como pode estar sendo feito pelo indivíduo, como pode estar sendo feito por alguém que está fazendo o trabalho em si. O importante não é o que se passa nesse plano onde as polaridades são muito evidentes. O mais importante não se passa aí. O mais importante está se passando é no nível da mônada. O mais importante está se passando no nível espiritual. Porque há muitas pessoas que apresentam aqui perguntas que não conseguem ter harmonia na família, não conseguem ter harmonia em casa, não conseguem aceitar que o outro seja diferente. Olha, isto tudo são coisas de teatro. Isto é como você está vendo uma peça de teatro. Sai, levante daí, saia daí, porque o verdadeiro assunto está na mônada, o verdadeiro assunto está lá no nível monádico. A mônada em si não é masculina nem feminina. A mônada é, lá no plano dela, na essência dela, esse estado de união, esse estado de neutralidade. Acontece que a mônada para encarnar, a mônada para se projetar, quando ela se projeta, ela não se projeta como neutra. Ela se projeta masculina e feminina. Dela sai o masculino e o feminino. Mas ela em si não tem isso dividido. Ela em si tem isto neutro. Ela em si tem isto unido. Tem isso resolvido. É para encarnar que ela emite esses dois aspectos, que aqui vão surgir como um ou outro, ou como aspectos em crise, ou como aspectos em conflito, ou como aspectos antagônicos. Mas, seja qual for o nosso ponto, seja qual for a nossa questão com este assunto do antagonismo com o outro, do antagonismo com nós mesmos, desta insatisfação, desta confusão toda, que é esta energia monádica quando desce. Seja qual for a nossa situação, nós teríamos que ter presente esta mônada, teríamos que ter presente nós naquele plano. Porque se nós temos presente nós naquele plano, o que vai acontecer é que esses dois aspectos vão se recolhendo atraídos por esta síntese na qual nós estamos pensando, a qual nós estamos realizando na nossa consciência. Então, isto é tão forte, isto é tão real, que basta você dizer, bom, eu sou uma mônada no plano cósmico. Esta palavra mônada, este som, esta ideia, este símbolo, isto tem uma força tão grande de congregação, isto tem uma força tão grande de união, de síntese, de unidade, que só você pronunciar esta palavra, ou só você pensar em mônada, já começa a acontecer esta reunião. Já começa a acontecer esta reunião desses aspectos. Isto tudo é como se começasse a ser absorvido e começasse a se juntar, começasse a se unir, só de você pensar. Agora, se você quiser usar este mantra, mônada, eu sou uma mônada, você é uma mônada, todos são uma mônada, se você quiser usar isto, então isto talvez chegue mais próximo do plano físico. Isso chegue mais rápido, não? A tudo isto que se passa aqui no plano físico. Então, se trata de nós estarmos no nosso nível mais elevado. Isto é, de nós estarmos nos considerando, de nós estarmos nos vendo, de nós estarmos nos olhando como mônadas, realmente como mônadas, naquele nível onde nós somos um só, naquele nível onde nós somos neutros, naquele nível onde não somos homens, nem mulheres, nem masculino, nem feminino. Isso tudo já está junto, está unido lá. Precisa ter isto presente, precisa ter isto vivo, precisa ter isto o tempo todo na consciência, para que isto vá se fazendo, para que isto vá se formando, para que isto vá realmente acontecendo. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos disso porque desde que o trabalho começou que a gente ouve falar de mônada. Mas nestes níveis da dualidade, nesses níveis do dualismo, nesse nível do positivo, do negativo, do masculino e do feminino, essas coisas custam um pouco a serem absorvidas. Isto é natural, isto é assim mesmo. Mas cada vez que a gente tem atenção chamada para isto, cada vez que isto acontece na nossa consciência, que a gente reconhece isto, é como se a gente tornasse a segurar aquilo, tornasse a agarrar aquilo, tornasse a fazer essa proposta, entendeu? E prosseguisse o trabalho. Claro que você vai prosseguir esse trabalho, você saindo daqui, dali a 10 minutos você vai lá conversar com a outra, vai falar do programa, vai pôr a mesa, vai jantar, esqueceu da mônada, acabou tudo isso. Você já está lá no arroz, no feijão, na conversa, acabou tudo isso. Mas a certa altura você se lembra, volta, pega de novo isto, entendeu? É disso que se trata. Esse é o trabalho. Então logo você se lembre, mônada, eu sou uma mônada, volta para o trabalho mântrico. É isso o trabalho. Nós podemos lembrar o outro disto. Se temos boa vontade, se temos paciência, se temos amizade, ou se temos amor, melhor ainda. Porque aí, quando o outro esquece, você lembra. Às vezes não pode lembrar assim, conscientemente, fisicamente, falando, porque o outro, naquela hora, pode até não entender. Mas você se lembrando, você faz o trabalho. Faz o trabalho por ele. Faz o trabalho por ele. De forma que você mantenha um certo nível no seu ambiente. Você mantenha um certo nível na sua própria consciência. E se você mantém a sua consciência num certo nível, aquilo irradia, aquilo influi. Aquilo com o tempo começa a acontecer também em mais pessoas, aquilo começa a acontecer no grupo, mas precisa que aqueles que são menos esquecidos e que se lembram disto mais frequentemente, que façam este trabalho, que realmente se esforcem para que isto consiga se implantar. Claro que não vai ser nesta etapa da Terra, nem nesta etapa da humanidade, mas é o trabalho para ser feito, o trabalho para ser feito, porque numa próxima etapa ou em próximas etapas, isso estará vigente, isso será o normal de todos. Essas pessoas que fazem essas perguntas, no fundo, querem fazer isto. Internamente, como a gente viu no princípio, no sonho daquela outra pessoa, internamente estão fazendo. Internamente, dentro de si, estão fazendo isso. Mas fora, ainda fazem outra coisa. Porque esses dois planos ainda não estão unidos. Esses dois planos ainda não estão totalmente integrados. E a forma de integrá-los um pouco mais é a gente está se lembrando disto, não? E quando se lembra disto, confirmar. Porque aí vai integrando, vai integrando. E estas coisas não se medem com resultados aparentes, nem com resultados concretos. Quando alguém começa um trabalho deste, não tem como medir se a pessoa está progredindo ou não. Não tem como medir isto. Isto não tem como medir. Você vai fazendo, tranquilamente, vai fazendo sem estar se medindo. Vai fazendo. Porque o que acontece internamente com o tempo vai emergindo. Isto vai emergindo, tu vem para a superfície. E até que vai chegar um dia que nós estaremos com isto na nossa superfície muito mais equilibrado, muito mais harmonizado. Isto é uma questão de nós esquecemos do tempo, esquecemos do espaço, esquecemos dos anos que passam, esquecemos que estamos num corpo físico, viu, nesse corpo, isso não vai dar tempo de fazer. Não tem que pensar isso, isto é na consciência, isto é dentro, isto é interno. E nós não sabemos como está o nosso estado interno, nós não sabemos em que ponto isso está lá dentro. Então tem que fazer o trabalho como se esta parte externa não existisse. Precisa ter muito cuidado com esta parte externa, né, para não cair, para não desviar. Isso tudo vocês sabem. Mas não se preocupar com esta parte externa. Faz o trabalho porque é lá dentro a coisa. É lá dentro que a coisa está realmente acontecendo. E não tem como medir isto aqui fora. Não tem como medir. Então, quando se fala dessas coisas, não é para nós nos preocuparmos. Porque enquanto nós estivermos preocupados, a coisa não está muito bem, não. Então, precisa se despreocupar. Aqui nos Novos Oráculos tem esta frase: as provas que antecedem o portal do mundo interior são necessárias neste universo como veículos de forças purificadoras e também como instrumentos para estabilizar a vibração dos corpos do peregrino no patamar que encontra após traspassá-lo. Ali escutará a voz silenciosa que com inefável suavidade lhe transmitirá a paz da vida incorpórea. Tu és o som no seu correto tom e harmonia. Tu és o instrumento na justa tensão. Tu és o que executa a sinfonia com perfeita técnica. Tu és o criador da obra, em glória à vida. Tu és também a obra já consumada. Está na página 191.